Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim para dar sequência a uma discussão que vem se arrastando desde ontem à noite. Toda a mídia tem trazido essa questão para o debate aí, que foi o posicionamento do senador eleito e irmão do presidenciável Ciro Gomes, o Cid Gomes, num evento lá no Ceará, que acabou se posicionando de uma forma mais agressiva mesmo, num evento promovido pelo PT, para direcionar aí a campanha lá no Ceará para votos no petista Fernando Haddad. Só que deu uma polêmica danada e está aqui o João Batista para nos ajudar a entender o que significou essa frase do Cid Gomes nesse evento do PT lá no Ceará. Lula está preso e vocês vão perder seus babacas. Aliás, esse é o tema até nesse momento, João Batista, na mídia, né? Na mídia em geral.
Está dominando, né? A mídia brasileira. É assim, primeiramente, boa tarde, início da noite, boa noite a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui refletindo essa manifestação porque, no meu modo de ver, Alex e amigos do Notícias Agrícolas têm o mesmo peso definitivo de mudar o rumo dos acontecimentos como foi a facada no Jair Bolsonaro. Aquela facada mudou o rumo das coisas, os acontecimentos, e redundou no que redundou. Essa frase do Cid, enterrando o Haddad, enterrando também o PT, nesse momento, muda o rumo dos acontecimentos, muda o rumo das eleições, a tal modo que nós estamos com esse título aí em cima, dizendo que já acabou. Dizendo, não que acabou a eleição, acabou o Haddad, acabou o PT, enfraqueceu totalmente qualquer argumento que o PT venha a ter, acabou a frente que eles imaginavam que seria o jeito, né, de trocar essa força da eleição do Jair Bolsonaro, o jeito de enfrentar o Jair, isso também acabou. E nós agora vamos aqui, eu e o Alex, vamos discutir o governo Jair Bolsonaro do ponto de vista da agricultura. Ou seja, não que acabou a eleição, a gente não pode dizer formalmente isso, até porque amanhã pode acontecer uma outra coisa. Mas, tanto quanto a grande mídia, tanto quanto as forças políticas do país, nós já estamos pensando no governo Jair Bolsonaro, as composições e principalmente no que refere ao agronegócio, como será o novo super-ministro do agronegócio brasileiro, que está sendo decidido nesse instante que nós estamos conversando aqui agora, viu, Alex?
Pois é, mas antes da gente aprofundar nesse assunto, João, eu queria ainda te ouvir em relação ao posicionamento do Cid Gomes. Quando você fala, acabou a eleição para o Haddad.
Acabou. Né?
Mas o que ele ganhou com isso? O que o Cid Gomes ganhou com isso?
Sim. Não, assim, só dar um exemplo, é tão importante que quem está zapeando e entrando em todos os sites, o site do Estadão, da Folha, do Globo, etc., todos os importantes sites do país só falam nisso, né?
Uhum.
E nós estamos também dando aqui o nosso ponto de vista, da nossa maneira para os agricultores, para os produtores rurais, ponto. E só complementando, daqui a pouco, no horário político, o programa do Jair Bolsonaro vai entrar reproduzindo essa frase e mostrando, vamos dizer assim, é a segunda facada, só que dessa vez foi a facada no Haddad. Bom, Cid Gomes, vamos rememorar, eu não sei se o Pedro, o nosso diretor, tem no ponto aí, mas as pessoas podem entrar no nosso site aí embaixo e ver o momento em que o Cid fez essa frase. Vamos contextualizá-la. Então, assim, primeiramente temos que dizer onde foi.
Lá no Ceará, num evento promovido pelo próprio PT.
Para formalizar o apoio.
Exatamente.
E aí, chamaram o Cid, e é bom que quem não saiba, que não sabe, é bom que saiba, que o Cid, embora seja o irmão mais novo do Ciro, é quem realmente é o cérebro da família. Ele que é o cérebro. Ele foi governador, foi ministro da Educação, né, e acaba de ser eleito senador da República. Então, governador, ex-governador, ex-ministro e agora senador. E aí, o PT lá do Ceará, que é forte pra caramba, né, também forte, convida o Cid para um evento para tentar começar a dar o primeiro pontapé para se fazer a frente contra o Jair Bolsonaro. Só que o Ciro foi para a Europa, eu tenho certeza absoluta disso, quem mandou foi o Cid. Ó, vai lá, vai para a Europa e saia desse imbróglio. Muito que bem. E quem ouvir o vídeo vai perceber que a primeira frase dele é a seguinte: olha, me convidaram para vir aqui nesse evento, me colocaram para falar em primeiro lugar. Todos nós sabemos que as autoridades acabam sendo as últimas, ou seja, a maior atração fala por último, para você manter a plateia, a atenção presa ali no que o cara vai dizer. Ele era a figura, a noiva do casamento. E aí botaram ele para falar em primeiro lugar. Ele já chega e fala assim: olha, já me botaram para falar aqui na frente, não sei porquê, mas eu vou falar. E ele é um homem de coragem, isso é uma característica dos Gomes. E aí ele começa a falar sobre os erros do PT. Ele começa dizendo exatamente isso: vocês não, o PT não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir levantar a cabeça, se não fazer uma meia-culpa. Da corrupção, minha culpa de quê? Por que o Lula está preso? Porque comprovou-se N vezes e N casos de corrupção. Ele montou um sistema corrupto no país. O irmão dele, o Ciro, falou do tema, um vídeo correndo aí, que ele conta essa história da relação dele, Ciro, com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu dizia assim: olha, eu não consigo viver com menos de 100 mil reais por mês. 100 mil. Aí o Ciro fala: nossa. O PT, para mim, diz o Ciro, acabou ali, quer dizer, tá todo mundo entranhado, pegando propinas mesmo, desbragadamente. E o que o Ciro e o Cid vinham se batendo era exatamente de que o PT, para se refundar, para manter as aparências ou criar um novo caminho para essas eleições, ele tinha que fazer uma meia-culpa. E o Haddad não faz essa meia-culpa e não aceita. Então, nesse momento aqui, nesse momento, ele está exatamente falando para os militantes do PT exatamente essa frase. Aí um sujeito de vermelho, que estava, eu tenho essa imagem, tem esse ângulo, que estava gravando, se posiciona e protesta. Faz alguma coisa, deve ter dito alguma coisa como traidor. Aí o sangue subiu.
Quer rolar o vídeo?
Vamos rolar o vídeo? Vamos lá, vamos aí.
Mas a gente, dobrando o tempo, seria possível a gente tentar daqui do Ceará dar um exemplo para o Brasil como é que as coisas deveriam ser feitas. E aí eu não sei, porque também não cabe a mim cobrar meia culpa de ninguém. Até por isso eu já disse antes que se é para fazer a história, segundo turno, tem que escolher um dos dois. Eu conheço o Haddad, é uma boa pessoa, não tem um zero problema de votar no Haddad. O Haddad é uma boa pessoa. Mas aí fica para algum companheiro do PT que me suceda aqui na fala: se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer um meia-culpa.
Começa aí.
Tem que pedir desculpas. Tem que ter humildade. Tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim. É, pois tu vai perder a eleição. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram, isso é para perder a eleição, e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo, assim, que acha que fez tudo certo. Quem, junto com ele, acha que fez tudo certo, vão. Muito bem, muito bem. Pois vão. E vão perder feio. Vão perder feio. Porque fizeram muita besteira. Porque aparelharam as repartições públicas. Porque acharam que era dono de um país. E o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Quem criou Bolsonaro foram essas figuras que acham que são donos da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica o bem. Muito bem, eu me calo numa boa. Não sei porque me pediram para falar antes. É para fazer faz de conta. Eu faço faz de conta. Muito bem. porque o Lula está preso, babaca. O Lula está preso. O Lula está preso. E vai fazer o quê? Babaca, babaca. Isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder. Pra rimar, só pra rimar. Se vocês tivessem, oh, muito bem, babaca, vai perder a eleição, é isso aí, é esse sentimento que vai perder a eleição. Eu, aos meus amigos, os que me têm atenção...
Uma verdadeira aula de política, este vídeo, porque eu tenho um jeito de ver esses vídeos aí, o som, o áudio e tal, eu fico olhando... As pessoas, a reação das pessoas, observando o espanto dos petistas, e até que se levanta lá um esquentadinho, né? Um militante esquentadinho, aí ele se dirige, babaca e tal. Mas que guerra, que momento, que leitura da história do Brasil nesses poucos segundos que nós temos aí graças à mídia eletrônica.
Ô João, mas daí esse posicionamento dele marca um início de uma nova esquerda, não?
Pois é. Entre mortos e feridos, certamente ele não se preparou, ele não pretendia fazer isso, ele foi esquentando o sangue, esquentou, porque pelo simples fato de que ele era o convidado principal, botar ele para falar na frente e, como ele disse, fazer de conta, ou seja, se submeter à pressão dos militantes. Imagina. Mas assim, é de um erro crasso, é um erro depois acima do outro. Mas enfim, a sua pergunta é fundamental. O que aconteceu de ontem para hoje? Então, hoje, toda a mídia, nós estamos aqui, o programa do Bolsonaro vai explorar isso, e a conclusão óbvia é que acabou a campanha do Haddad. Ele vai tentar se manter, segurar os 30% dele, não deixar vazar mais, etc. E, claro, se pergunta assim, mas então a eleição acabou, né? Não precisamos exagerar. De repente, amanhã acontece uma frase de alguém, o general Mourão, vem e fala uma coisa, um absurdo, tamanho como esse, sei lá, surge uma revelação, ninguém sabe, até são 12 longos dias até o dia 28. Muito que bem, mas a campanha do Haddad está enterrada. À luz dos fatos hoje, acabou a eleição. Nós vamos só formalizá-la dia 28. Muito que bem. E o que aconteceu? Ele não esperava isso, mas hoje nós temos os cacos caindo, caindo em cima da mesa, tal, e sobrando os cacos. E ele, entre os mortos e feridos, ele é um remanescente da batalha, o Cid Gomes. E ele, como o irmão dele já posicionou durante a campanha, ficou muito claro que o Ciro era a pessoa mais adequada, e quantas vezes eu falei aqui que o Ciro seria o adversário mais difícil para o Bolsonaro, só o Lula, na sua ambição, na sua imensa... vaidade, não entendeu isso. Cometeu esse erro, porque se fosse o Ciro, bicho, a história seria outra. Não que ele, né, mas a força de comunicação, né, e os resultados que ele tem. Muito que bem, aconteceu que o Lula não concordou com isso. Aí o Ciro também não concordou em apoiar o Haddad, está na Europa. E aí ontem eles tentaram fazer a frente, não conseguiram. O El Cid enterrou a frente. O que vai acontecer agora, Alex? O Cid é senador da República e passa a ser a força e a voz mais forte da oposição lá no Congresso Nacional. Então ele, Cid Gomes, tem tudo para ser o líder da oposição no Congresso e principalmente no Senado. E aí ele vai recompor a esquerda e vai carregar, nesses próximos 4 anos de Jair Bolsonaro presidente, a eleição daqui a 4 anos. Então nós vamos, a partir desse momento, já começar a discutir a eleição daqui a 4 anos, onde o Ciro, sim, será candidato a presidente, monitorado, capitaneado por El Cid, seu irmão, lá no Congresso Nacional, no Senado.
E o resultado vai depender da atuação dele como oposição ao Bolsonaro.
Sim, por quê? Por quê? Porque o que nós estamos vendo hoje, vivenciando hoje, como eu falei, é o day after da facada, né? Depois da facada... Tudo mudou, depois dessa frase tudo mudou, depois dessa manifestação. Então, assim, o que mudou? Mudou que enterrou o Haddad e enterrou o lulupetismo. Ninguém vai conseguir contestar e sobreviver a um diagnóstico tão feroz, tão dramático, feito pelo Cid.
Mas acabou com o PT também?
Não, com o PT não. acaba com o lulopetismo. Mas o PT também perde a força, vai perdendo naturalmente a força para entrar o PDT, enfim. De repente eles criam até outro partido, mas entra a esquerda. Vamos tratar de esquerda. Então, assim, a esquerda vai ser...
nova liderança, digamos.
Vai ser mantida por essa nova liderança chamada Cid Gomes. Esse é um lado da questão. Do outro lado, já que estamos falando do governo Bolsonaro, a gente precisa deixar bem claro, e que ninguém se iluda, né? Que o day after do presidente Bolsonaro, ele toma posse dia 2 de janeiro, né? Porque os deputados tomam posse dia 2 de fevereiro. E ele 2 de janeiro. Ninguém, em sã consciência, pode imaginar que no dia 2 de janeiro, né, o Jair Bolsonaro, com uma varinha verde como essa daqui, por exemplo, vai resolver todas as demandas do país, desse imenso país cheio de demandas e carências, num dia, num mês, num ano, jamais, nem em 4 anos. Então, assim, ao invés de nós termos um governo de transição nesses próximos 4 anos de Jair Bolsonaro, teremos um governo de ruptura, ao contrário. Um governo de recomposição de tudo que o PT fez, ele vai desmanchar e tentar fazer um governo novo, que é isso que ele está prometendo, está no seu slogan, um governo novo, a partir da obediência à Constituição. Para você obedecer à Constituição, como é que você faz? Não adianta ter ideias rompantes, tem que dar tiro, não é nada bacana. É assim, eu concordo, vou votar nele. Mas não é isso que vai... Dentro da Constituição, você tem que seguir a regra do livrinho. Então, como é que você faz? Você não pode fazer uma nova constituinte. Ambos os candidatos, tanto ele quanto Haddad, acharam que isso não tem sustentação. O que eles podem fazer? O que o Jair pode fazer? Emendas à Constituição. Alguns capítulos da Constituição poderão ser modificados. O Jair conseguirá fazer isso? Eu creio que sim. Porque ele, além de ter o segundo maior partido, só o PT é maior que o PSL agora, ele tem no conjunto das coisas a maior bancada. Segunda coisa, então ele vai ter uma grande bancada no Congresso e mais do que isso. Olha, presta atenção. Esse fenômeno chamado Jair Bolsonaro está se elegendo, é capaz dele se eleger com a maior votação da história do país, se não a maior votação da história da democracia do mundo. E pode ser que ele tenha mais votos que o Trump, então já estão calculando isso. Segundo o jornal O Globo, está sendo previsto uma avalanche de votos no dia 28 para o Jair Bolsonaro, que ele vai ter assim, acima de 70% dos votos válidos. Hoje nós estamos com 60, ele pode chegar a 70. Em São Paulo já está 70, se não for mais. Diante disso, diante dessa maioria tranquila no Congresso hoje, e dessa montanha de votos, popular, né? essa aprovação popular, ele vai ter um fator além de que nenhum outro político que eu me lembre teve. Independência total, um descompromisso total com seus apoiadores. Alex e amigos do Notícias Agrícolas, essa campanha foi ganha por um homem só. Para não dizer que um homem só, foi ele e os filhos dele e mais essa máquina aqui. O WhatsApp, o Facebook. Lá atrás, há muito tempo, que a gente já conhecia lá na frente parlamentar, ele era um cara intransigente, né? Pega a história do Jair Bolsonaro, você vai perceber que ele era um cara diferente mesmo e chegou a esse ponto... tranquilo, limpo, né? É um candidato honesto, ele está dizendo na campanha dele, eu sou honesto, não tem nada contra ele, pode ter frases, comportamentos e tal, mas honestidade, retidão, e de caráter principalmente, ele tem. E com isso ele ganhou a eleição sozinho. E a conclusão disso, a consequência disso, é que ele não tem compromisso com ninguém, com nenhum partido, com nenhum apoiador, são todos simpatizantes, quer vir, venha, quer votar em mim, vote, porque eu estou com o povo, diz ele na campanha. Sabe o que significa isso? Ele vai poder nomear os ministros que quiser, ele vai poder fazer o acordo que ele quiser, é tudo completamente novo, é isso que nós estamos querendo dizer para as pessoas mais sensatas que pensam, que refletem, que nós teremos um novo país. Olha quanto tempo eu estou dizendo, é um novo Brasil, é um novo Brasil, porque eu fui formado, você foi formado, debaixo do peso do Estado. Você anda aqui por Campinas, eu estive em Araraquara hoje, você vê a presença do Estado em tudo, federal, municipal, estadual, é só Estado. Isso que vai começar a ser desmanchado. Agora, não é de um momento para outro. E aonde vai ser a batalha, para encerrar? No Congresso Nacional, onde vamos ter forças, né? O Onyx Lorenzoni comandando o PSL, a parte do Bolsonaro, enfrentando esse rapaz aqui, o Cid. Ele vai ser ele vai ser o Cid, vai ser o líder da esquerda.
Ô João, mas você lembrou que esse governo, provável governo Bolsonaro aí, vai ser um governo de rupturas. Só que para fazer ruptura, para ter ruptura, ele precisa se indispor com muita gente. E isso você acha que pode reforçar ou aumentar a força da esquerda?
Então, assim, ó, duas respostas. Eu estou dizendo há muito tempo que esses 13 dias até a eleição é um longo tempo, é imenso. Veja o que aconteceu entre ontem e hoje. Ontem nós estávamos com a pesquisa Ibope, nós deveríamos estar sentados aqui comentando a pesquisa Ibope.
Já ficou velho.
Né? Já virou história. Em meia hora tudo pode mudar, né? Seguindo o slogan lá da Bandeirantes, em 20 minutos tudo pode mudar? Pode mesmo, em um minuto, em um segundo. Você acha que no dia, no domingo, quando o pessoal for votar, nós estaremos com as mesmas condições de hoje? Pode ser que mude. Então, de repente, em 5 minutos, o humor nacional... Ah, João, você está exagerando. Sim, é um exagero, pode ser um exagero, mas a gente está se precavendo de alternativas, né? Das imprevisibilidades. Porém, a sua pergunta se ele consegue enfrentar a esquerda com o governo de ruptura, eles têm a maioria. Eu estava dizendo que tem uma demora muito grande até o dia da eleição. Normalmente, nos governos anteriores, nos governos do século passado, né? Os governos antigos, nós tínhamos 100 dias de namoro, essa era a marca temporal do governo que assumia, 100 dias de namoro para ele fazer o que bem entendia, inclusive aprovar orçamentos, etc., aprovar ministro e fazer aquilo que bem entendia. No centésimo primeiro dia ele já tinha que começar a fazer composição, veja o caso do Collor, não fez, bailou neném. O Jair não vai precisar fazer dessa composição, porque ele já tem, assim, seguramente 300 deputados com ele. Mas aí vale a sua pergunta. Sim, tem hoje, vai ter amanhã? Porque ele vai começar a desagradar as pessoas. Porque, mas olha que coisa interessante, pensando bem para dar essa resposta melhor para você. Na mesma linha que ele não tem nenhum compromisso com nenhum apoiador, também não tem nenhum compromisso com promessas. As promessas, todas as promessas que ele fez de campanha são absolutamente factíveis, do ponto de vista do Executivo, que será enviado para o Congresso. Não aprovou no Congresso, ele pode dizer assim, olha, eu tentei, mas no Congresso não andou. Mas isso, claro, vai mostrar uma fraqueza dele no Congresso. Hoje ele está absolutamente forte. Eu imagino, é imaginação, não tem nenhuma base para dizer isso, mas eu acho que o Jair Bolsonaro vai passar de trator em cima do que restar do petismo para sobrar a recomposição para essa pessoa aqui, que é o Cid Gomes.
Muito bem, então...
Esse é o cenário.
Vamos mudar o foco para o agro.
Sim.
Que hoje, também estampado nas manchetes dos principais jornais, a mobilização do setor para aprovação de sugestão de um nome do ministro da Agricultura para o Bolsonaro, a pedido do próprio Bolsonaro.
Vamos contextualizar de novo. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem 200 e tantos votos, na verdade são 60 votos mesmo, e na verdade são 30 deputados que estão ali em torno da mesa da Frente Parlamentar lá em Brasília, que eu conheço. Muito que bem. Veja, Alex, o contexto diz o seguinte, que a Dilma caiu, o impeachment foi bolado na mesa, naquela mesa que tem lá na Frente Parlamentar, onde todos os deputados se assentam às terças-feiras no almoço, é feita a agenda, a pauta da segunda é planejamento, na terça-feira tem a agenda que os assessores e tal fornecem aos deputados do ponto de vista da agricultura. Muito que bem. Então, esse é o primeiro contexto. Então, foi a Frente que tirou a Dilma. E foi a Frente que colocou o Bolsonaro na rota. O Onyx Lorenzoni, eles estavam... O Onyx Lorenzoni era do DEM. Eles estavam procurando, eles tinham um compromisso com um candidato que eu nem sei exatamente quem que eles estavam pensando. Eles estavam procurando um candidato a presidente para enfrentar o Lula. Olha, para enfrentar o Lula. E não tinha. E aí foi caindo. Aí chamaram o Bolsonaro, Bolsonaro, venha para cá. Aí foi lá para a Frente. E a Frente deu a primeira base para o Bolsonaro realmente pensar como presidente. Ter força. Gente que poderia votar para ele. Foi lá na Frente Parlamentar. Foi a partir daí que o Bolsonaro foi sugeriram a ele que fizesse uma viagem ao Japão, à Coreia do Sul e a Israel. Para dizer assim, vamos aplicar um governo diferente com base nas experiências desses três países. E lembrem-se, quem tiver aí condições, pode zapear. Veja as viagens de Bolsonaro ao Japão. Foi feito às próprias custas. Parece que tinha um deputado aqui de São Paulo, Diogo Nomura, que o levou até o Japão. Depois, enfim, tem um vídeo circulando na internet que dizendo o seguinte, que encontraram o Bolsonaro lá em Dubai fazendo essa transição, sentado no chão, não tinha lugar para dormir, estava ali sentado no chão, quer dizer, como um cidadão comum, tentando caminhar para chegar ao que chegou hoje à presidência da República. Essa é a colocação mais correta. A frente parlamentar formou a base para o Bolsonaro. Em contrapartida, e ele sempre se colocando como um sujeito humilde, dizendo, olha, eu não entendo economia, não entendo muito bem, sou, minha origem é da agricultura, aqui de São Paulo, aqui do Vale do Ribeira, mas eu não entendo muito de agronegócio. Eu acho que o próximo ministro tem que ser indicado por vocês. Vem por parte uma indicação do setor. E mais do que isso, nós temos que parar com essa confusão provocada pelo meio ambiente, então vai ser um super ministério de agricultura com meio ambiente. Mas vocês indicarão. O que nós temos hoje em termos de futuro ministro da agricultura? A extrema-direita, que está apostada lá no Rio de Janeiro, que tem como liderança o Bebiano, que é o presidente do PSL, querendo indicar o ex-presidente da UDR, o Naban Garcia, aqui de Araçatuba, como ministro da agricultura, por afinidades ideológicas, extrema-direita com extrema-direita. Só que, claro, que isso não abrange, não tem nenhuma relevância perante a todos os lados do agronegócio. Imagina, a gente não está falando só da produção agrícola, nós estamos falando do agro, dos transportes, da embalagem, dos produtos que chegam na casa do consumidor. Não é simplesmente a produção do agricultor, é o agro, todo o setor. Do açúcar, do álcool, da laranja, e vai, todo o setor. Que é todo representado pelo IPA, o Instituto Pensar Agro, que está lá em Brasília, ao lado da frente parlamentar. E são esses caras do IPA, são esses diretores do IPA que estão lá em Brasília, que estão com a incumbência de indicar o próximo ministro da Agricultura. Hoje está se discutindo, temos uma notícia que nós estamos postando no nosso site, onde a presidente da frente, a deputada Tereza Cristina, está dizendo realmente que eles têm o compromisso de indicar 2 a 3 nomes, está dizendo ela, para ocupar esse cargo. Então, tem o Naban, 2 ou 3 nomes novos estão sendo colocados. O nome mais forte que está presente agora é do deputado Luiz Carlos Reis, senador eleito pelo
Rio Grande do Sul, PP do Rio Grande do Sul.
Qual é o partido, meu Deus?
Será que... PP,
pelo PP, está certo. Então, de repente, o Reis pode ser realmente o ministro da Agricultura, até pelos compromissos e decisões que o Reis tomou quando a Ana Amélia e o partido dela, e o PP, entraram na frente. E com isso, o deputado Luiz Carlos Reis, que estava tentando concorrer a governador e acabou sendo senador pelo PP, ele tinha como bandeira, naquele momento, defender o Jair Bolsonaro lá no sul do país. E com a ida da Ana Amélia para apoiar o Alckmin, eles foram para o Centrão, e aí o Reis tinha que calar a boca, deixar de apoiar o Bolsonaro e seguir com o Alckmin. E ele disse que não. Naquele momento, ele se declarou mais forte ainda apoiador de Bolsonaro. Isso o qualificou para ser o ministro, porque ele foi um dos criadores da frente, foi o primeiro presidente da frente, é um das lideranças do agro e acabou sendo eleito senador. Uma expressiva votação no Rio Grande do Sul e se fortaleceu ainda mais. Então, assim, hoje nós temos de um lado o Naban Garcia da UDR, da extrema-direita, e um nome extremamente forte do Luiz Carlos Reis com provável ministro. Porém, por causa desse rapaz aqui de novo...
Eu ia te perguntar exatamente isso. Ele não é mais importante nesse momento no Senado para fazer o contraponto com
Cid Gomes? Eu acho. Porque, veja, no Senado nós perdemos o atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que era a voz forte do agro no Senado, e mais a própria Ana Amélia, que eram os dois votos importantes do agro no Senado. Ambos estão fora. Um foi ser governador, e a Ana Amélia vai fazer cursos lá na Alemanha. Entrou o Reis. Como é que o governo do Jair Bolsonaro vai abdicar de uma liderança como o Reis no Senado, que tem esse fogo aí para ser enfrentado? O Cid Gomes. Quem seria a liderança do agro e, ao mesmo tempo, do Bolsonaro no Senado para enfrentar a força da esquerda? E, ao mesmo tempo, eu acho assim, o cargo de ministro é um cargo meritório, importante, mas, para mim, nada mais é que um grande vendedor do produto agro no exterior, um homem de relações exteriores, sabe? Homem de maletinha nas mãos, vamos lá vender, como está fazendo o Blairo, vender carne, bababá, abrir novas fronteiras, porque é uma concorrência danada. Então, assim, esse é um cargo de vendedor, ao passo que, na minha opinião, o Jair Bolsonaro está precisando de um líder lá no Congresso, lá no Senado. Eu acho que eu gosto muito do Reis e tenho assim uma verdadeira, um grande respeito pelos compromissos que ele assume, o Luiz Carlos Reis, mas acho que ele não vai ser o ministro, não. Acho que ele vai ser o senador líder do Jair Bolsonaro no Senado. Acho que é assim a minha leitura.
Na semana passada, a gente conversou com o Alceu Moreira, deputado Alceu Moreira, que fez parte dessa comissão da Frente Parlamentar, que tinha ido lá conversar com o Jair Bolsonaro. E ele falou para a gente que as exigências que o Bolsonaro fez foram as seguintes: conhecimento do agro, respeito e honestidade. Esses seriam os requisitos básicos que o Bolsonaro tinha pedido para o novo ministro da Agricultura.
O Reis não tem nenhuma mancha, ele foi citado na Operação Lava Jato, depois ele ficou enlouquecido, eu estive com ele pessoalmente correndo atrás, ele foi à Polícia Federal exigir que o nome dele, que aparecia como beneficiário de uma propina, que foi destinada ao partido, que foi distribuída, rateada entre os deputados, e ele teria recebido uma parte dessa propina. Essa é a investigação que consta contra ele, que foi enterrada.
Tanto que é arquivado.
Né? Não tem nada contra ele. E, ao contrário, eu posso dizer que é um homem extremamente dedicado à sua carreira. Ele deixa a família de lado, deixa os compromissos pessoais de lado para se dedicar 24 horas à política. Né? E representa realmente a grande liderança do agro, no caso, representando o Rio Grande do Sul, mas ele pode, como foi presidente da frente, ele pode continuar representando o agro lá no Senado. Eu acho que essas condições, tanto que não tem nada para desaboná-lo, e as condições da necessidade, é que vai manter o Reis lá no Senado. Essa é a minha leitura hoje. Amanhã podemos ter novidades, né?
Muito bem. Mas o perfil do novo ministro, então...
Ele se encaixa, o Reis. Uhum. Mas eu acho que ele é mais importante no Senado nesse instante.
Nesse instante.
Porque sem o Caiado ali, vai ser difícil.
Ô, João, tem pergunta aqui.
Sim.
Uma delas é do Edevaldo Nogueira, lá de Tangará da Serra. Se o Cid Gomes for idem o irmão, onde nega hoje que falou ontem e amanhã nega o que falou hoje, semana que vem ele vem no programa do Post, negando tudo, que foi um mal entendido, que foi uma interpretação errada. E ele não duvida que isso possa acontecer. Apesar disso, ele já afundou o poste? Pergunta o...
Não, afundou porque hoje, claro, a imprensa foi em cima dele, ele reafirmou.
Tem vídeo gravado, né?
Não, fora isso, ele reafirmou hoje.
Verdade.
Aí o Haddad, para dizer que não tem nada o que dizer, disse assim que ele espera até o dia 28 um reposicionamento do Cid. Mas ele reafirmou hoje que o PT tem que fazer a meia-culpa, dizer assim, temos corruptos propineiros que estão presos e merecem estar presos. Assim que ele tem que dizer. E entre aspas, o que sobrar do partido não tem nada a ver com os corruptos. É isso que ele está dizendo. Então, assim, viu, o Edivaldo? Eu não sou Ciro, muito menos Cid. Mas você tem que dizer e entender que o cara está sendo fiel ao que ele disse, vem dizendo aí nos últimos tempos.
João Carlos de Gurupi, lá no Tocantins. João, o Bolsonaro está ganhando a corrida eleitoral. Isso é muito bom. O que chama atenção é que ele está ganhando o jogo mais no erro dos outros do que da parte dele mesmo. O que você acha disso?
Não, João Carlos, concordo plenamente. Olha que coisa interessante. Eu já disse aqui, vou repetir, né? Fogo, morro acima, água, morro abaixo, o povo querendo voltar no Bolsonaro, já liquidou a fatura. Isso é um... Depois veio a facada, né? E agora veio essa frase. Olha que coincidência, João Carlos. Se você procurar hoje no nosso site ou nos demais, Você não vai encontrar uma notícia ruim contra o Bolsonaro. Nada, nada que desabone o Bolsonaro, nada que tire ele da rumo. Olha, chegou, surgiu uma pedra, ele tem que desviar. Em compensação para o Haddad, coitado, parece azar, assim, é só pedrada, é só problema, é só situação. O cara só se defende. Veja a campanha do Haddad, Alex. Ele só se dirige ao Bolsonaro. Parece que ele não tem plano de governo, não tem o que dizer. Ele fala, não, porque o Bolsonaro faz isso, eu faço aquilo. Cara, esquece o concorrente, cuida da sua vida. É uma campanha. Olha, o João Carlos, vou dizer para você, eu já participei de várias campanhas. Eu nunca tive essa sorte, cara, essa moleza que está tendo a equipe do Bolsonaro. Porque é muita sorte, é muito uma conjunção de notícias favoráveis a ele que eu nunca vi na minha vida. Por isso que hoje o jornal O Globo, que é, entre aspas, né, inimigo do Bolsonaro, quer ver o Bolsonaro morto, entre aspas, evidentemente, disse em letras garrafais, está sendo previsto uma avalanche de votos para o Bolsonaro dia 28. Quer dizer, ele vai crescer ainda mais. E para, enfim, corroborar o que eu estou dizendo, quem assistiu o Jornal Nacional ontem, né, viu os dois meninos da mesa, né,
o Bonner e a Renata,
a cara da Renata, a cara do Bonner diz assim, ele está com 18 pontos de vantagem, meu Deus, o cara quase que morreu ali. Na Globo News estava um debate ali entre as pessoas ali, os entendidos de política, e estava o Jorge Pontual lá em Nova York, no telão. O Jorge Pontual dormiu em cena, assim, sabe, assim, um desânimo total. Viu, João Carlos? Vai ser difícil esses caras recomporem, esses caras que eu digo é a campanha do Haddad, recomporem, procurar um fôlego, um fio da meada para chegar até dia 28. A Gleisi já disse que... Ó, respeite o PT, que nós temos 30% dos votos. Dona Gleisi, segura que pode ser que seja menos. A única frase que eu acho realmente forte, importante para a gente observar, para pensar depois, é de novo, vem lá do Lula, do Jararaca, que ele diz assim, ele disse assim, ele já declarou a derrota dele. Diz assim, ó, tsunami vai e volta. Presta atenção nisso. Ele está acreditando que eles vão conseguir sobreviver ao tsunami do Jair Bolsonaro para que daqui a 4 anos eles possam votar. Só que daqui a 4 anos...
Uma nova liderança.
Tem esse cara aqui.
Resumindo o que a gente falou, então.
Se
nenhum tiro amigo acontecer, se nenhuma bobagem for feita, a eleição está ganha.
Hoje está 70-30.
70-30.
Ibope dá 60-40, mas São Paulo 70-30. Distrito Federal 74-27.
Só que daí, João Batista, a gente tem o surgimento, a partir de ontem, de uma nova frente aí de esquerda, liderada pelos Gomes.
É, todas as pessoas com quem a gente encontra que são petistas ou que não querem votar em Jair Bolsonaro, encontrou uma liderança. Não vai votar mais no Ciro, não sei qual é o comportamento, se vai votar no Haddad, se vai votar em branco, se não vai comparecer. Acho que vai ter um grande número de votos, não brancos, mas de ausência, de abstenção. E depois eles vão se reagrupar ali. Agora, vão se reagrupar se o Bolsonaro errar. Eu acho que ele está nadando uma corrente muito favorável, muito em linha com o que o povo quer. Veja, o Bolsonaro, temos que registrar isso, o Alex. É um cara extremamente tático. Não é porque é militar, mas extremamente tático. Veja ontem. Ontem não ia sair o Ibope à noite? O que ele fez de manhã? Ele foi ao Ibope. Ele foi ao Ibope na hora do almoço. Ele que não podia sair, que está colostomizado, tem aquela bolsinha de colostomia aqui. Ele foi ao Ibope. Enquanto que o Haddad estava mandando um assessor ouvir o Lula lá na cadeia, o Bolsonaro foi à polícia, bandido e mocinho. Entre os bandidos que está preso, eu vou falar com a polícia. E ele foi na polícia, no BOPE, o Caveira, e gritou lá, Caveira! Nossa Senhora! Nós que fomos ao Rio recentemente, eu imagino o carioca ouvindo isso, ele deve vibrar, porque são todos reféns da bandidagem. Alex, eu passei pela rodovia Anhanguera agora, Campinas, Araraquara, interior de São Paulo, aqui passando por Limeira, né, Americana, o eixo da produção industrial do nosso país, que mudou lá do ABC e veio para cá. Era a potência econômica do país esse eixo aqui, que é o eixo da Anhanguera. Como todos sabem, né, está um desastre o nosso país, Americana, todas aquelas tecelagens, né, fecharam as portas e tal. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, os caminhões indo e vindo e tal, as escoltas aos caminhões de carga, de transporte.
Muito roubo, né?
Por quê? Muito roubo. Sabe assim, é assim, para você mandar uma carga, o meu vizinho para trazer uma carga de bois lá, que ele estava fazendo uma criação lá, engordando bois, vem com escolta de Goiás. Escolta, falei, meu Deus do céu, que ponto chegamos? Para a gente, quer dizer, não é só uma situação individual, eu estou falando aqui uma platitude, uma bobagem, uma coisa simples, mas sai para as estradas e você começa a ver que o Brasil, aquele Brasil que precisa parar rapidamente, sabe? Devia ter parado há muito tempo atrás, mas precisa encerrar isso rapidamente. Então o Bolsonaro, que é um homem tático, ao invés de ficar fazendo discurso, ele vai lá ao BOP, dizendo, ó, é aqui que nós vamos centralizar fogo. O restante, a economia fica com o subministro lá, o Paulo Guedes. A agricultura, certamente, é o setor que ele está esperando que menos trabalho dê a ele, que eles se resolvam lá pelo setor, né? Demanda de... Nós temos demandas gravíssimas, né? Frete, resolver a questão do frete que está pendente, né? Temos que resolver o problema do fundo rural, entre o endividamento agrícola, as demandas agrícolas são imensas, mas assim, se fosse só agricultura, né, imagina, só olhar de lado, dá até medo.
Demarcação de terra indígena, hoje eu conversei com o Silvanir Rossetti lá de Bahia, está preocupadíssimo.
Sim, mas todo mundo esperando que o Bolsonaro vai tomar posse e no dia seguinte com uma caneta, pum, acaba tudo. Será? Quer dizer, tem uma grande possibilidade de enterrar essa decisão da FUNAI, mas precisamos ver. Eu acho que não tem a mínima possibilidade dessa desapropriação que a FUNAI quer fazer, ela seguir em frente. Agora, quem vai decidir isso também, mais uma vez, será o Congresso.
Muito bem. João Batista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Depois da facada, então, tem o
babaca. Não, facadas e babacas até rimam, né? Até rimam, né? Facada com babaca. Então, são duas frases... Né, duas palavras que mudaram o rumo dos acontecimentos nessa eleição que está mudando o Brasil.
Uma no primeiro, outra no segundo turno.
Pá, mudou o rumo, vai aumentar cada vez mais. Sabe, viu, Alex, só para encerrar, eu não acho que isso vai trazer mais votos para o Bolsonaro, assim, ganhar votos, mas, nossa senhora, desanimou a esquerda de uma vez, né? Porque veio uma ruptura dentro do seio deles.
É isso aí. João, obrigado mais uma vez pela...
Viva o Novo Brasil que vem aí, Alex, em frente.
Isso aí. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência, a participação dos internautas aqui com a gente. Daqui a pouco tem mais informações, as cotações sendo atualizadas, todas as informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
Vamos em frente. Que frase, que frase. Ei, Pedro... Ficou legal?
Mas ele subiu nas tamancas mesmo.
Assim, não, mas estava sozinho. Você viu os caras chamando, vamos pegar. Ele enfrentou. O cara corajoso é esse que normalmente, no caso, teve uma situação semelhante com o Álvaro Dias. Ele correu com